voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos falar com Adilson Souza, esse não se cala, fala em 5 minutos que o Brasil inteiro não conseguiu resumir no mês. Bom dia, Adilson Souza, traga as informações.
Bom dia, Roberto.
Há uma grande discussão no Brasil hoje com relação às carteiras nacionais de habilitação, né? Se as autoescolas vão continuar sendo obrigadas a fornecer, porque algumas autoescolas estão cobrando mais de R$4.000 para poder conceder uma carteira de habilitação, mas tem esse outro lado polêmico. E aí, vamos colocar o pessoal sem as exigências impostas pelas autoescolas para dirigir no nosso trânsito? Me explique melhor o que a gente pode fazer nesse Brasil.
É isso mesmo, Beto. Devido à fala de ontem aqui na programação com relação a esse decreto que o presidente Lula sinalizou ao Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, juntamente com o Ministério do Transporte, para fazer essa escuta com a população com relação à participação da não participação das autoescolas com exclusividades para a expedição da CNH, há também um novo modelo de preocupação pelo governo para atender as famílias, as pessoas que querem trabalhar, essa classe de jovens que estão começando a pensar em ter uma carteira de habilitação, que também é uma forma de trabalho, é um emprego para muita gente, motorista, trabalho de motorista. E foi divulgado, inclusive, que existem dados que o brasileiro só consegue tirar a primeira carteira de habilitação depois dos 30 anos. Tudo isso porque tem dificuldade em pagar. A questão toda está voltada para o preço, que está muito exorbitante, mas de maneira alguma, segundo a Secretaria Nacional de Trânsito e o Ministério dos Transportes, não quer prejudicar ninguém, quer abrir mais oportunidade de mercado. E aí toda essa explicação a gente vai trazer agora, onde nós conseguimos com exclusividade falar com o Adroaldo Catão. Ele é secretário nacional de trânsito e falou para a Central de Notícias sobre essas medidas, como que eles decidiram fazer esse processo todo para beneficiar a população, principalmente aqueles que não têm condição de pagar uma habilitação que está valendo inicialmente para a categoria A e B. Vamos ouvir o secretário.
Olha, a proposta ela tem o objetivo de atender a uma demanda de cerca de 20 milhões de pessoas que hoje estão transitando, né, dirigindo, pilotando motos sem habilitação no Brasil. Isso está relacionado ao alto custo da primeira habilitação. A média gira em torno de R$3.000. E em alguns estados isso pode chegar até a R$5.000. Então esse é um valor de fato impeditivo, né? E aí a gente está com esse tipo de restrição colocando as pessoas na informalidade. Qual é a proposta, né? A proposta é simplificar um pouco, mantendo um nível de informação mais adaptado ao mundo atual, ao mundo contemporâneo e mesmo à própria pessoa, ao indivíduo que vai poder fazer algumas escolhas. Ele vai poder escolher, por exemplo, no curso teórico, se ele recorre a uma plataforma de EAD ou mesmo ao curso oferecido pelo Ministério dos Transportes. Se ele quiser, ele pode também recorrer a uma autoescola, isso também será permitido. A outra proposta no âmbito das aulas práticas é que o cidadão possa escolher se vai procurar uma autoescola, como é hoje, ou se ele vai procurar um instrutor autônomo, que é o profissional qualificado, tendo feito o curso de instrutor, e ele vai ser credenciado, autorizado pelo órgão de trânsito estadual, os DETRANs, e vai ministrar aulas. Essa possibilidade, que é também uma novidade, vai poder criar um regime de concorrência, baixando o preço. Isso é muito importante para a gente dar ao cidadão a liberdade de escolher e, com isso, diminuir um pouco esse custo que está tão elevado.
Roberto, essa é a grande explicação, porque muita gente está confundindo, as autoescolas estão achando que vai acabar com o serviço de maneira alguma. A orientação é para que haja essa possibilidade de outros meios. As pessoas que vão fazer esse treinamento com o cidadão, ele vai ter que ser aprovado pelo DETRAN, ele terá que fazer uma prova e se classificar como uma pessoa preparada. A única dificuldade é que não será aquele carro autorizado com um pedal a mais para o treinador, mas ele vai ter que cadastrar o carro dele, vai ter que ter um adesivo, um selo oferecido pelo DETRAN de que ele está fazendo aquele treinamento. E claro, toda cautela é possível, mas o importante é abrir espaço para esse tipo de oportunidade para quem precisa tirar essa carteira, que é muito caro. só que em Brasília custa R$ 3.200 a primeira habilitação pelo propaganda a uma autoescola, e no Brasil inteiro também não é diferente. Mas, Humberto, só para os últimos 30 segundos, dizer que a gente gostaria sim de mais tempo, tem muitos assuntos, algumas informações. Só lembrando, né, do Donald Trump, que ele, na ligação ontem, que foi de surpresa, o governo federal não divulgou, porque havia uma preocupação de que pudesse ser interferido de novo pelo Eduardo Bolsonaro, já que ele prontificou dizendo que ele atrapalha o Brasil, quer atrapalhar o Brasil nas condições, a não ser que haja a anistia. Então, só com 10 minutos de ligação é que foi divulgado para algumas redes de notícia que o Brasil, o Lula, estava conversando com o Trump. Então, fluiu muito bem. O Lula disse que é um momento importante para se reaproximar. Lembrou que dentro do G20, os Estados Unidos e o Brasil são grandes parceiros, com superávit, mas Lula iniciou a conversa pedindo que o Trump acabasse com a tarifaço de 40%. Donald Trump disse que foi extraordinária a conversa, a aproximação, e já escalou o Marcos Rubio para conversar com o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad e o Mauro Vieira, que é do Itamaraty. Então já está marcado uma conversa entre esses responsáveis dos dois governos, e o próximo encontro, segundo o presidente Lula, poderá acontecer na Malásia, onde haverá um encontro também de líderes mundiais, ou no próprio Estados Unidos, como Lula disse que poderia viajar para lá, mas ainda não está nada definido. Porém, a reunião começou muito boa ontem e já começa a surtir efeito desse processo. E sobre Imperatriz, lembrar que o presidente Lula falou que vai jogar bola, Lula, Humberto, é porque ele conseguiu anunciar juntamente com o ministro Fufuca, que estava fazendo uma das últimas aparições como ministro lá, dizendo que está autorizada a construção de uma quadra poliesportiva lá, uma areninha, mas que vai servir para a comunidade. E o Lula disse que quer ano que vem inaugurar essa quadra, já autorizou a construção, o dinheiro já está depositado, e por isso falou também da crítica da árvore, que tem que ter arborização, pediu que a Caixa procurasse fazer urgentemente essa reposição desse serviço, que tem que ter arborização lá. Falou que o Imperatriz é muito quente, inclusive sugeriu que tivesse um piscinão para aquela comunidade, que na verdade é uma cidade. E sem falar de escola em tempo integral, uma escola de ensino médio, e o governador Brandão se prontificou também em instalar um posto policial, parceria do governo do estado com a polícia militar naquela nova cidade que é ali na serra, né, de Imperatriz, ali na cidade de Imperatriz. Então, essas são as informações, a gente volta amanhã. Humberto, dá mais tempo para nós aqui de Brasília, de 5 minutos passa para 10, para a gente, para o Nildo, a gente poder trazer mais informações. Eu volto com vocês e até amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, trazendo sempre muitas informações aqui dentro do programa Central Manhã. Ontem o Lula foi questionado a respeito desse telefonema, né? E ele falou que foi realmente um telefonema muito bom. O Donald Trump também publicou nas suas redes sociais, depois foi questionado lá no Salão Nobre, lá do Palácio da Casa Branca, e falou que deve acontecer em algum momento, deve também vir ao Brasil, e que Lula poderá também ir aos Estados Unidos para conversar. E o Lula, quando se referiu à conversa, até disse que no final o Donald Trump ofereceu o telefone dele pessoal, particular, para que não precise mais nem desse protocolo de agendamento e tal, para os dois conversarem. Então, trocaram o telefone, ele também deu o telefone pessoal dele para conversar e para avançar nas negociações. Então, a gente vai torcer para que isso...
E acredito, Humberto, que esse deve ser o caminho, porque acredito o seguinte: se depender desse Marco Rubio, não sairá negociação nenhuma.
Mas o Marco Rubio é mandado pelo Donald Trump, né? Então ele tem que obedecer a inclusive, na conversa, foi citado que agora o Geraldo Alckmin, juntamente com o embaixador aqui do Brasil, nos Estados Unidos, e mais uma terceira pessoa, vão se reunir com o Marcos Rubio, e eles vão ter que ter um entendimento, porque, afinal de contas, foram destacados o vice-presidente da República, lá o Marcos Rubio, para os dois conversarem, encontrarem as formas de os dois países ganharem na negociação, porque aí ninguém perde, ninguém ganha. Os dois países podem ganhar numa negociação racional.
Os interesses de Brasil e Estados Unidos devem estar muito mais acima do que qualquer ideologia política.
Pois é. E aqui no estado do Maranhão, a coisa caminha. Olha, veja só essa foto aí. Quem tem nessa foto? Dá um close maior nessa foto aqui. Ó, nós vemos temos ali Márcio Gerri lá no cantinho, Juscelino, Elisiane Gama, o Everton Rocha, vem os pessoal beneficiado, a ministra, o Lula, o Brandão do lado, aí vem os ministros, quem é o Felipe Camarão, o prefeito de Imperatriz, o Fufuquinha, né, Rubem Júnior, Carlos Orleans, todo mundo junto. E eu acho que vai acontecer daqui para frente, é uma possibilidade de todo mundo sentar também para conversar, assim como o Lula está conversando com o Donald Trump, todo mundo sentar aqui e conversar, fazer uma grande composição com vistas às eleições de 2026. Aí, ontem eu ouvi uma pessoa e a gente conversava sobre esse assunto, assim, a quem interessaria, qual o maior interesse do presidente da República, do Lula, numa futura eleição? Colocar alguém, apoiar alguém que só tem voto da extrema esquerda, ou colocar alguém que possa ter voto tanto da direita como a esquerda? Então, quando se pensa em ganhar uma eleição, tem que pensar nos votos de todo mundo, na grande maioria de votos. E aqui no estado do Maranhão, o governador Carlos Brandão representa muito bem isso. Não tem essa copartidária de extrema nem de um lado nem do outro. Mantém-se numa posição em que tem hoje o apoio dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. Ninguém sabe nem exatamente de que lado
Humberto,
o Brandão fica, porque ele mantém uma posição de líder, de liderança.
Inclusive, há muitas especulações de que a vice na chapa do Orleans Brandão possa ser, sabe quem? Uma bolsonarista, Mical Damasceno. Há essas especulações.
Pois é, tem muita coisa ainda para ser discutida daqui para frente. Eu acho que a gente só pode ir acompanhando, analisando e transmitindo isso para os nossos tele-ouvintes. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio e na sua televisão.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão leva a saúde mais longe, com a carreta da mulher. Consultas e exames chegam aos bairros, prevenindo e salvando vidas. Diversas iniciativas motivam as mulheres, fortalecem a saúde materno-infantil e qualificam o atendimento de urgência. Agora chegou o seu momento de prevenção. O Maranhão Rosa. Faça seus exames. Prevenir é a sua força. E o governo está a seu lado. Maranhão Rosa. Cuidar da vida é o nosso maior compromisso. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos.